As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
E começamos com uma indicação de última hora. Atenção aos efeitos do mau tempo na região do Médio Tejo. A chuva intensa que tem caído no curso das últimas horas está a condicionar a circulação na A23, em especial a ligação entre Constância e Abrantes, onde alguns automobilistas foram forçados a encostar à berma perante a escassa visibilidade. Os bombeiros, por exemplo, já foram chamados à queda de árvores e ainda de redes de fornecimento elétrico nos concelhos de Abrantes, nas localidades de Amoreira, São Miguel do Rio Torto, Martinchel e Rio de Moinhos, em Constância, precisamente em Montalvo, no concelho de Torres Novas, na Meia Via e Assentis, e ainda no concelho de Tomar, na freguesia Serra Junceira, sendo que no entroncamento e também em Abrantes, por sua vez, houve registro para inundações em estruturas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Médio Tejo registrou mais 5 infecções Covid-19 no decurso das últimas 24 horas, sendo que 3 desses casos ocorreram em Ourém, ao que tudo indica na sequência de uma festa que juntou alguns jovens. Tomar, por sua vez, somou mais uma infecção, no caso um homem, trabalhador na construção civil e já com contacto com outra pessoa contaminada. A outra doença foi descoberta no entrocamento, novamente no surto do lar dos ferroviários. Quanto a boas notícias, registro para 5 altas a pessoas residentes em Tomar. O Médio Tejo tem agora 566 infecções, das quais 120 estão ativas. O número de recuperações subiu para as 430. Após a atualização mais recente da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, o entroncamento é agora o concelho com maior número de casos ativos, 37, seguindo-se Abrantes com 36 e Mação com 19. Refira-se que Tomar tem, nesta altura, 11 casos ativos. Cerdoal é o único concelho que não tem qualquer registro em curso. Portugal registou nesta quinta-feira um dos piores quadros desde a chegada da epidemia. Morreram mais 10 pessoas nas últimas 24 horas, o número mais alto dos últimos 2 meses. Assim sendo, já estão em causa 1.888 vítimas mortais na globalidade. Destes óbitos mais recentes, nota para 5 pessoas que residiam no norte, 2 no centro, outras 2 em Lisboa e Val do Tejo e 1 no Alentejo. Quanto a novas infecções, a Direção-Geral da Saúde confirmou a descoberta de 770, o registro mais alto dentro dos últimos 5 meses. Lisboa e Val do Tejo teve 373 casos, o norte somou 255, no centro foram mais 97, no Algarve mais 27, Alentejo mais 14, na Madeira mais 3 e nos Açores mais 1 doença. Estão internadas 480 pessoas, 59 das quais nos cuidados intensivos. Morreu mais uma pessoa no distrito de Leiria que estava infectada com Covid-19. Residia no concelho de Alcobaça. Com mais este óbito, o distrito de Leiria já lamenta a morte de 44 pessoas, sendo que Pombal aparece como o território mais afetado neste propósito, com 11 vítimas. Alcobaça ficou agora com 7 óbitos, mais um do que Caldas da Rainha. Alvaiázar está entre os concelhos mais atingidos, com 5 mortes. No que diz respeito a casos, o distrito tem ativos 161, 54 dos quais em Leiria, segue-se Pombal com 30 e Alcobaça com 28. Alvaiázar, Ancião, Castanheira de Pera, Óbidos e Pedrógão Grande não têm qualquer doença em curso. No total, desde o início da pandemia, o distrito de Leiria já detectou 1.101 infecções.
Rádio Web, a primeira a informar.
2 pessoas ficaram feridas na sequência de uma colisão rodoviária que ocorreu pelas 13h40 desta quinta-feira na localidade de São das Maias, Junceira, concelho de Tomar. Fonte oficial do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém adiantou à ERT que esteve em causa um embate entre 2 ligeiros, um de passageiros e outro de mercadorias. As vítimas sofreram ferimentos considerados como leves. Foram mobilizados 13 operacionais e 5 veículos de apoio, dentre os quais os bombeiros de Tomar e a Guarda Nacional. Nacional Republicana.
Rádio Air, informação.
3 pessoas ficaram feridas na sequência de uma colisão rodoviária entre 2 automóveis. O alerta chegou às forças de socorro pelas 11h10 desta quinta-feira e centrou-se na localidade de Moriscas, concelho de Abrantes, precisamente na Estrada Nacional 358. Fonte oficial do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém adiantou à ERT que os envolvidos terão sofrido ferimentos considerados como ligeiros. Refira-se que ainda por Abrantes registo para outro acidente, neste caso um despiste na A23, acidente do qual resultaram ferimentos numa pessoa, sendo que outra foi assistida no local e não necessitou de tratamento hospitalar. Esteve assim em causa o despiste de um automóvel que de seguida capotou. O alerta foi dado pelas 16h30, também desta quinta-feira. João Coroado, o presidente do Instituto Politécnico de Tomar, esteve nos estúdios da ERTE para fazer o lançamento do próximo ano letivo. Como não podia deixar de ser, o estado pandémico que atravessamos e o impacto no decorrer das aulas foi um dos temas dominantes, assim como a oferta formativa do IPT e a respectiva sustentabilidade financeira. Foi precisamente neste ponto que João Coroado deixou claro que se o orçamento fosse mais elevado, muito mais poderia ser feito.
É óbvio que se... nós tivéssemos um orçamento mais elevado, um orçamento de Estado mais elevado, nós poderíamos estar a fazer coisas de uma forma mais abrangente, mais, eu digo, holística. Nós temos um problema de manutenção de edifícios que normalmente é deixado para trás para resolver outras situações. Portanto, e tudo isto obriga a uma gestão muito completa, muito complexa. Agora há aqui outra dimensão. O orçamento de Estado e o dinheiro que nós recebemos não é de todos nós. Portanto, somos todos nós contribuintes que participamos nesse orçamento de Estado. E esse orçamento de Estado, do nosso ponto de vista, é insuficiente, tanto resultado da atividade, resultado do número de estudantes que nós temos, porque nós vivemos também de recursos que nós captamos aqui na região, nomeadamente a propina do estudante, e face a uma série de fatores que têm a ver com o número de candidatos ao ensino superior, a procura pelo Instituto Politécnico de Tomar, o contexto, tudo isso influencia na captação de recursos que nos permite bem gerir a instituição. Portanto, quanto menos procura nós tivermos, mais dependente nós estamos do orçamento de Estado. Portanto, isto é um balanço, e dos projetos que nós vamos fazendo, que também são extremamente importantes e têm, de facto, tido um peso muito importante na nossa atividade. Portanto, nesse sentido, resultado de políticas, que eu digo a longo prazo, constata-se que há uma diminuição da população nesta região e noutras, e o impacto que nós temos é exatamente a diminuição dos nossos estudantes. Por outro lado, e permitam-me que diga, com certeza muita gente vai ficar um bocadinho aborrecida, eu sinto que a região muitas vezes não zela pelas suas instituições. Nós temos uma oferta formativa. Essa oferta formativa está registada, está certificada, nem tem menos valia nem mais valia que as ofertas formativas noutras instituições, e quando se procuram as mesmas áreas para formação, eu não entendo porque é que procuram fora da região.
Já está em março o novo ano letivo no grupamento de escolas de Ferreira do Zêzere. Houve um ligeiro atraso em relação à data oficial do começo das atividades, o que se justifica devido à preparação dos estabelecimentos de ensino para as aulas presenciais em tempo de pandemia. Estão em causa, neste agrupamento, cerca de 850 alunos. Em jeito de ponto de situação, a nossa redação falou com Hélio Antunes, vereador da autarquia ferreirense, que abordou as inúmeras condicionantes face às regras impostas pela pandemia.
O processo, pronto, como é óbvio, este ano há muitas regras novas, muitas condicionantes, muitas medidas de segurança, e estamos a cumpri-las ao máximo para que haja condições e para que não haja, pelo menos para diminuirmos ao máximo a probabilidade da propagação da pandemia. Isto é novidade para todos, para a autarquia, para o agrupamento de escolas, para os pais, para os alunos. Tivemos a preocupação de passar toda esta informação aos pais, portanto, das novas regras. Por exemplo, nos centros escolares há entradas diferentes para os alunos. O pré-escolar entra por um portão, o primeiro ciclo entra por outro, assim como também o restante ensino, portanto, no ensino secundário igual, e também no segundo e terceiro ciclo. Dentro das salas de aulas, a disposição também é diferente, de forma a que os alunos consigam ter o distanciamento necessário, assim como também novas regras à hora da refeição, com também com desfazimento de horários, para que tudo corra dentro do possível. Temos também, na parte dos refeitórios, uma formação diferente das mesas, portanto, os alunos, desde que entram na escola até a hora de saída, vão andar sempre com o seu grupo de turma, de forma a que não se mistura, para diminuir assim a probabilidade também de um contágio entre turmas. Está tudo em fase de arranque, vamos ver como é que corre, portanto, até agora está a correr relativamente bem. Há aqui alguns atrasos técnicos que têm a ver também com a higienização dos alunos à entrada dos estabelecimentos, mas isso é normal. É uma questão agora de habituação até que os horários estejam devidamente controlados, não só pelos pais, como também pelo agrupamento de escolas, de forma a que tudo corra dentro da normalidade.
A Câmara de Mação, por proposta do Presidente Vasco Estrela, aprovou um conjunto de auxílios aos munícipes no sentido de minorar o impacto violento que muitos sentiram com a recente adesão à empresa Tejo Ambiente. Está em causa, fica esse esclarecimento, a subida no preço da fatura mensal aos consumidores, uma subida que não deixou a autarquia insensível, de tal forma que o município irá suportar na totalidade, mas com exceção dos consumidores não domésticos, os valores correspondentes aos meses de janeiro e julho de 2021, assim como irá assumir os custos inerentes a 25% da fatura dos consumidores não domésticos até final do próximo ano. Vasco Estrela, presidente da autarquia maçaense, em declarações à ERTE, abordou este processo.
Aquilo que aconteceu e que aconteceu durante anos é que, efetivamente, na água e no Conselho de Mação, em comparação com os outros municípios que fazem parte desta empresa, era substancialmente mais barata. Obviamente que isso tem como consequência que neste momento o impacto sobre as famílias e empresas do Conselho de Mação se sinta de uma forma muito mais violenta do que nos outros concelhos, onde até em alguns deles até eventualmente houve uma diminuição daquilo que é as faturas que as famílias e as empresas pagam. E, portanto, ponderadas esta situação e esta realidade, atendendo a este facto, atendendo à situação peculiar que estamos a viver, enfim, de crise para as empresas, com grande dificuldade em manter os seus postos de trabalho, as famílias também, de alguma forma, com mais encargos, com mais precariedade, com outras preocupações com os filhos, com as famílias muito mais tempo em casa, pensamos que é comportável este apoio no sentido de minorar o impacto que teve para os municípios e para as empresas e gente do Conselho de Nação esta adesão do município ou à empresa Tejo Ambiente.
Não está em causa aqui nenhum arrependimento da adesão à Tejo Ambiente?
Com total clareza e frontalidade diria-lhe a Câmara Municipal de Nação, quando aderiu à Tejo Ambiente, fez-o com determinados pressupostos. Tinha a ver com a nossa realidade em termos de abastecimento de água e principalmente recolha de resíduos e também um pouco de saneamento. Tinha a ver também com a sustentabilidade dos nossos sistemas e a sua racionalidade económica, que estava muito longe do ideal, e portanto também o cumprimento da legislação que, a grosso modo, diz que os custos têm de cobrir os gastos, o que em Nação não, de todo, não estava a ser conseguido, e tínhamos de libertar dinheiro também para os investimentos necessários, mas tinha também o principal pressuposto, era que fossem garantidas uma série de investimentos no Conselho de Nação, que estão no plano de desenvolvimento da Tejo Ambiente e que foram candidatados ao PO-Segur, ao Programa Operacional que trata destes fundos comunitários, digamos assim, mantendo-se esses pressupostos como válidos, não há motivos de arrependimento. Espero que nunca os venha a ter. Em qualquer caso, também tenho de dizer que, evidentemente, que estamos num processo de aprendizagem, a empresa está aqui a trabalhar há 2 meses e meio, 3 meses, nem tudo está a correr pelo melhor, enfim, conforme é muitas vezes visível, temos todos de nos dar um bocadinho de benefício da dúvida e, portanto, ao dia de hoje, não diria que não está nada as coisas não estão em causa. Em qualquer caso, temos de ir avaliando de uma forma muito próxima aquilo que vai acontecendo. Eu repito, com a convicção que não haverão alterações de pressupostos que nos obriguem a tomar alguma medida que evidentemente ninguém quererá.
Fernando Aceiceira, Presidente da Câmara de Alcanena, dirigiu-se à comunidade educativa do seu concelho a propósito do arranque de mais um ano letivo. A autarca recordou que o município assumiu as responsabilidades no campo educativo perante a transferência de competências, fazendo um ponto de situação sobre as obras em curso no território, de entre as quais a requalificação da escola secundária. Fernando Aceiceira deixou claro que a educação estará sempre na linha da frente.
Este é um ano letivo também diferente. Felicito o agrupamento por todos os resultados obtidos, mas neste ano que agora se inicia, neste período letivo que agora se inicia, há realmente que recuperar matérias, há que preparar os conteúdos de um novo ano e há que respeitar todas as medidas de contingência que a Direção-Geral de Saúde e o próprio Ministério da Educação têm transmitido. E é este apelo que, enquanto Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, também faço a todos. O município, no dia 1 de setembro, assumiu competências na área da educação. É por isso também, por este motivo, um ano diferente. Todos os assistentes operacionais e assistentes técnicos ao serviço nos vários estabelecimentos de ensino do nosso concelho passaram a integrar o mapa pessoal da Câmara Municipal e também assumiu responsabilidades ao nível de despesas várias, despesas correntes e na manutenção de edifícios. A este nível, ao nível das instalações, dos edifícios, Também informar que temos procurado manter e valorizar todos os edifícios escolares, dos jardins de infância, das escolas do primeiro ciclo. Temos este ano letivo a abertura da Escola Básica Integrada Primeiro e Segundo Ciclos, Dr. Anastácio Gonçalves, que integrou primeiro e segundo ciclos aqui em Alcanena. Está a finalizar o concurso para a qualificação do Centro Escolar em Minde, que integra a qualificação da Escola do Primeiro Ciclo de Minde com a integração do Jardim de Infância. E também o Ministério da Educação está a concluir um projeto de requalificação da escola secundária de Alcanena para que o município também possa lançar concurso e possa também prever o enquadramento comunitário para apoio também desta importante intervenção. E é assim que o município de Alcanena tem colocado a educação também na linha da frente, disponível para apoio e colaboração em todos os projetos que têm sido desenvolvidos nas várias áreas, ao nível científico, colocando à disposição o nosso Centro de Ciência Viva de Malviela, ao nível social, os vários projetos, os vários recursos, os vários edifícios, quer culturais, quer desportivos, e é assim que se irá manter a articulação de vida com esta realidade, com esta dinâmica educativa.
O Sporting de Tomar desperdiçou a primeira oportunidade para subir à primeira divisão nacional de hóquei em patins. Os Leões tinham tudo a seu favor para festejar já nesta quarta-feira, mas acabaram surpreendidos em casa diante do Famalicense, perdendo por 3-6. Desta forma, a uma ronda do fim, está instalada a confusão classificativa com 5 equipas na luta por 3 lugares. Curiosamente, quem aparenta ter a missão mais fácil é os Tigres de Almeirim, nesta altura em zona fora da subida, pois defrontam o Paredes, equipa que ainda não somou qualquer ponto. Em caso de vitória, os almeirinenses asseguram a manutenção no seu caso específico. Ao Sporting de Tomar não resta outro caminho senão vencer no reduto do Sporting Marinhense, adversário treinado por Nuno Domingues, ex-treinador dos Nabantinos. Vamos aos resultados. Quinta jornada, Sporting de Tomar 3, Famalicense 6, Paço de Arcos 7, Parede 3 e Tigres de Almeirim 7, Sporting Marinhense 4. Na frente, Paço de Arcos 8 pontos, segundos Sporting de Tomar e Sporting Marinhense com 7, quartos Tigres de Almeirim e Famalicense com 6, sexto e último. A única equipa que já não tem qualquer hipótese de subir é o Paredes, que ainda não pontuou. A próxima jornada, a última, neste sábado, 19 de setembro, Sporting Marinhense, Sporting de Tomar, Famalicense, Paço de Arcos e Paredes, Tigres de Almeirim.
Rádio L, a primeira a informar.
O Ferreira do Zêzere irá afrontar o Rio Ave nesta sexta-feira a partir das 17 horas em jogo correspondente à segunda eliminatória do acesso à Liga Placar, o escalão máximo de futsal em Portugal. Os ferreirenses, recorde-se, venceram de forma brilhante a Série D da 2ª Divisão Nacional com 16 vitórias em 18 jornadas, sendo que o contexto de pandemia em que nos encontramos atirou a competição para estes moldes, onde duas equipas vão garantir a subida. O Ferreira do Zêzere está neste lote, agora reduzido de candidatos, sendo que este jogo diante do Rio Ave, que será disputado no Palácio dos Desportos, em Torres Novas, poderá ser encarado como as meias finais. Pode acompanhar este jogo através do relato da ERT, emissor regional do Zêzere, com Rafael Grau e os comentários de Xavier Costa. Entretanto, a nossa redação já perspectivou este duelo com André Guimarães, treinador do Ferreira do Zêzere, que deixou uma certeza: os adeptos vão ficar orgulhosos da equipa.
Posso-lhes prometer que vão ver o jogo na televisão, como tenho a certeza absoluta, que o Ferreira do Zêzere vai parar à hora dos nossos jogos para ver na televisão, e o que eu posso prometer é que eles vão se sentir muito orgulhosos de tudo o que nós vamos fazer, independentemente do resultado final, que eu acredito muito que vai ser o que nós esperamos. Mas isso eu posso prometer: é muito trabalho, muita dedicação de equipa, muita qualidade de jogo. Isso posso lhes prometer, sim.
Finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.